Paraná em Rede está de volta.
Pais e professores contra e a favor de aulas presenciais se manifestam em frente à Câmara Municipal de Maringá. Na reportagem, Luciana Penha.
Nessa segunda-feira, um decreto municipal suspendeu as aulas presenciais em Maringá do dia 24 de fevereiro até o dia 7 de março. Nesta terça-feira, um projeto de lei em regime de urgência entrou na pauta da sessão da Câmara de Vereadores proibindo a suspensão de aulas presenciais no município. O projeto já estava pronto antes do decreto, mas calhou de chegar ao plenário em meio à polêmica da suspensão das aulas. E dezenas de manifestantes foram para a frente do Legislativo. Em lados opostos, grupos de pais e professores. Um a favor das aulas presenciais, outro contra a volta à sala de aula sem vacina. A professora Graziele Teixeira, da Rede Municipal de Ensino, diz que só vai se sentir segura após a vacinação.
Sim, eu faço parte do servidor público e eu acredito assim, muitos estão falando que o professor não quer retornar. O professor, ele quer retornar, ele tem saudade dos alunos, ele quer ensinar. Agora a gente está vendo que muitos locais estão falando que querem que volta para fazer o quê? Um processo de cuidar, né? Só que como que vai cuidar se não tem vacina? Então a gente quer vacina já, preservar escola fechada. Então a gente sabe que escola fechada é vida preservada. Outro caso, como que não tem leito? Como que a gente vai ficar mandando as crianças? Então fica difícil também. Complicado. Então, nós professores e todo servidor público, a gente tem em mente do valor, da importância da educação ser considerada assim, um lugar onde tem aprendizado e tudo mais. Mas como que a gente vai voltar diante de tanta insegurança?
Pai de dois alunos da rede municipal, Anderson Sampaio, não quer que os filhos voltem para a sala de aula agora.
Eu acredito, assim, não sou contra o retorno às aulas, mas não é o momento de a gente pensar em retorno às aulas. E hoje a gente vê, é lógico, as crianças são assintomáticas, mas a família, a maioria tem comorbidade. Então, assim, pensando em todos cuidado com as famílias e com as pessoas, não é momento de retorno às aulas presenciais.
Já Raíssa Nascimento, mãe de três filhos, alunos da rede pública e da rede particular, acredita que a sala de aula é segura e que os estudantes estão perdendo muito com a suspensão das aulas presenciais.
O que está acontecendo aqui em Maringá é que eles estão tirando o direito da educação às crianças, o direito ao ensino das crianças, porque aulas presenciais são essenciais para esse nível de idade.
Você acha seguro para o seu filho?
Eu acho. As escolas, tanto as, na verdade as privadas, elas estão muito preparadas. Elas tiveram um ano para se preparar, diferentemente da escola pública. Então, assim, o ideal seriam os professores estarem lutando para adaptação e, assim, cobrar dos nossos representantes que isso já tinha que ter sido feito. Nós estamos praticamente em março.
A professora Maraceles Gesualdo, da rede privada de ensino, diz que a experiência de aulas presenciais desde 1º de fevereiro mostrou que o retorno é seguro.
Com toda a certeza do mundo, há 4 semanas tendo aula em Maringá, nenhum caso de Covid, professores protegidos, alunos super integrados na escola, proteção completa, não tem nada que comprove que deve ser o contrário a isso. Precisamos continuar o nosso trabalho, não podemos parar, é muito sério. Educação é essencial, é fundamental. E todo esse trabalho contra agora vai prejudicar completamente tudo aquilo que nós já fizemos.
Agora, quando você fala em 4 semanas com escolas abertas, você está se referindo a algumas escolas particulares?
Eu estou me referindo às escolas particulares de Maringá que já estão trabalhando há pelo menos 4 semanas.
E com aulas presenciais?
Com aulas presenciais. Eu digo para você assim, a maioria desde o dia 1º de fevereiro está trabalhando presencial.
Por causa da polêmica, o vereador Sidney Telles decidiu retirar o projeto por 4 sessões. De Maringá, Luciana Penha.
Maringá e Apucarana recebem audiências públicas sobre o novo modelo de pedágio no Paraná nesta semana.
A Frente Parlamentar sobre o Pedágio da Assembleia Legislativa do Paraná realiza nesta semana mais 2 audiências públicas para debater o novo modelo de pedágio proposto pelo governo federal para as rodovias paranaenses. Os eventos vão reunir moradores, lideranças regionais e representantes do setor produtivo na quinta-feira em Maringá e na sexta-feira em Apucarana. Pela proposta do governo federal, a região de Maringá estará no lote 4 da concessão, que abrange os 690 quilômetros das BRs 272, 376 e 369 e nas PRs 323, 182, 444, 897, 862, 986 e PR 317. Serão 9 praças de pedágio, 4 existentes e 5 novas, a serem instaladas em Jussara, Cianorte, Umuarama, Francisco Alves e Guairaçá. Já a região de Apucarana está no lote 3 da concessão, que tem cerca de 560 quilômetros, nas BRs 369 e 376 e nas PRs 090, 170, 323 e 445, com 7 praças de pedágio, 5 existentes e 2 novas em Londrina e entre Califórnia e Apucarana. Os atuais contratos de concessão dos 2.500 quilômetros do anel de integração se encerram em novembro e as novas licitações estão previstas para este ano. Ao todo, o Ministério da Infraestrutura planeja conceder 3.327 quilômetros de rodovias estaduais e federais, divididos em 6 lotes, com 42 praças de pedágio, sendo 15 praças a mais do que atualmente. Em Maringá, a audiência pública está marcada para quinta-feira, às 9 horas da manhã, na Associação Comercial e Industrial. Em Apucarana, na sexta-feira, no mesmo horário. O evento será no anfiteatro da Universidade Estadual do Paraná, a Unespar. As audiências também são transmitidas pela TV Assembleia, site e redes sociais do Legislativo. Repórter Amanda Iargas.
E a PUC Paraná está na Semana do Bem-Estar, com cursos totalmente online e gratuitos abertos para toda a comunidade. As informações com Jomar Valença.
Serviços.
Nesta quarta-feira, às 5 horas da tarde, a PUC Paraná oferece um curso de jardinagem gratuito e online por meio da plataforma Zoom. O evento Jardinagem para Todos conta com a orientação da agrônoma e técnica em jardinagem Maria Bandeira Kuhl e o arquiteto e urbanista Marcos Hardet, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo. O curso vai fornecer dicas de como escolher, cultivar e cuidar das plantas e do seu ambiente, seja no apartamento, em casa ou até no trabalho. Para participar, é necessário se inscrever com antecedência pelo site Simpla, com Y, Simpla. O evento integra a Semana de Bem-Estar da PUC Paraná de forma totalmente online, gratuita, aberta para toda a comunidade. Além da jardinagem, outros temas contemplados são nutrição, ação social, saúde mental, atividade física, espiritualidade, arte e cultura, entre outros temas. Mais informações? PUCparaná.br. PUCparaná.br. A Universidade Federal do Paraná está com inscrições abertas para o processo seletivo para preencher 166 vagas de estágio não obrigatório. Há vagas para estudantes de ensino médio e superior de instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação, com previsão de reservas para negros e pessoas com deficiência. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até sexta-feira pela área especial no site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná. As regras da seleção e a distribuição de vagas estão no edital do processo seletivo, que também está disponível para consulta no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Paraná. Repórter Jomar Valença.
O presidente Jair Bolsonaro deve voltar ao Paraná nesta semana.
A assessoria do Palácio do Planalto confirmou nesta terça-feira que o presidente Jair Bolsonaro vai estar novamente em Foz do Iguaçu na quinta-feira para participar do ato de lançamento da revitalização do sistema de transmissão da energia procedente da usina de Itaipu por meio da subestação e das linhas mantidas por Furnas. Desde que assumiu a presidência em janeiro de 2019, Jair Bolsonaro já esteve 4 vezes em Foz do Iguaçu, a última delas no mês de dezembro. Além de Bolsonaro, devem participar autoridades como o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, o ainda diretor-geral brasileiro de Itaipu, indicado por Bolsonaro para Petrobras, general Joaquim Silva e Luna, e o diretor-presidente de Furnas, Pedro Eduardo Fernandes Brito. A Itaipu Binacional vai investir cerca de R$1 bilhão em 5 anos para revitalizar o sistema de corrente contínua de alta tensão construído e operado por Furnas. A ação vai reforçar a segurança energética do sistema elétrico brasileiro, já que o sistema opera há 36 anos e está no fim de sua vida útil. Outras informações sobre a agenda do presidente na fronteira, que deve incluir compromissos relacionados à mudança na Direção-Geral Brasileira de Itaipu, devem ser divulgadas nesta quarta-feira. Repórter Amanda Iargas.
E o Parque do Monge, um dos principais atrativos turísticos da Lapa, reabre para visitantes. Fique agora com o boletim do José Ville.
Economia. Vamos ao destaque no Paraná. Uma das mais antigas opções de turismo do estado está reaberta com a recuperação do Parque do Monge, na cidade da Lapa. Mas a capacidade máxima de visitantes agora é de 500 pessoas por dia. Isso representa metade do que era permitido antes da pandemia. O parque estava fechado pelas obras de revitalização e agora foi reaberto com melhorias para recepcionar os turistas. O Parque do Monge já tem 61 anos e fica a 3 quilômetros do centro da cidade da Lapa. E o sistema de visitação agora é o mesmo de todas as unidades de conservação do estado. É preciso agendar antes, fazendo o cadastro, para a visitação. E no parque é obrigatório o uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento. O turismo regional está sendo incentivado no Paraná para ajudar as economias locais e para que o paranaense conheça o seu próprio estado. A recuperação do parque foi em parceria do governo estadual com a prefeitura da cidade da Lapa. E agora o comércio da cidade espera que o parque ajude a aumentar a visitação de turistas, que normalmente já procuram a cidade para conhecer as suas ruas e casarões históricos. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
E o atacante Robson deixa a equipe do Coritiba. As notícias do esporte com Anderson Luiz.
Esporte. O atacante Robson não é mais jogador do Coritiba. O atleta tinha contrato até o final de fevereiro, mas já deixou o clube do Alto da Glória. A diretoria do Coxa tinha interesse na permanência do atacante para a temporada de 2021, mas não houve acordo entre as duas partes. Robson já recebeu propostas do Botafogo, Cuiabá e Fortaleza e vai definir o futuro nos próximos dias. O Paraná Clube acertou a contratação de mais um jogador para a temporada. Juninho, meio-campista de 25 anos, que disputou a última Série C do Brasileirão pela equipe do Paysandu. Juninho foi revelado pelo Palmeiras e já defendeu Audax, Criciúma, Ferroviária, Guarani, Ituano, Vila Nova Goiano e Figueirense. O volante Christian, do Atlético Paranaense, teve seu nome adicionado na chamada lista larga da seleção brasileira que vai disputar as Olimpíadas de Tóquio. O Furacão já foi comunicado para deixar em ordem a documentação e o passaporte do jogador para o caso dele ser efetivamente convocado pelo técnico André Jardine. Christian, que é revelado pelo Atlético, já fez 42 jogos com a camisa do rubro-negro paranaense e marcou 5 gols. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um ótimo dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.